2019, um comboio, uma ponte e muita curiosidade. Estava lançada uma paixão que viria apenas a verdadeiramente abraçar cerca de 2 anos depois, quando lancei o The Crafter's Call, o projeto piloto que abriu caminho para este podcast que agora estás a ouvir. Foi há já mais de 4 anos que me deixei levar pelo meu convidado de hoje. Lembro-me vivamente de estar a passar a ponte Dom Luís no Porto no comboio e queria parar em São Bento, de onde eu sairia em direção ao mítico Catraio. Nos fones, 2 ou 3 vozes falavam de cerveja e da paixão que partilhavam por esta delícia que nos une hoje a todos. Não me recordo se as segunda e terceira vozes eram do João Pedro da Milhaca, ou de Lili e do Hugo da Burguesa, ou da Bia e o Queiroz do Catraio, do Bento da Bolina, ou até do Rui da Saroteca, mas não sei, foram tantos. Mas a voz de Tiago, essa, nunca mais me abandonou. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal, que muito provavelmente nunca teria saído do papel se não fosse a inspiração que bebi do meu convidado de hoje, o grande Tiago Lopes, criador de conteúdos e uma celebridade sem fronteiras. Olá Tiago, bem-vindo à Beira finalmente, e quero começar por perguntar-te, antes do mais, se pudesses viajar no tempo, irias ao passado ou ao futuro?
Eu acho que se pudesse viajar no tempo, retrocederia talvez umas 4 horas, no momento em que eu estava na estação de Santa Apolónia, precisamente para alcançar o comboio, a carruagem que me traria aqui a Aveiro para, 1 hora antes do episódio, cá estar e celebrarmos confortavelmente com uma cerveja e prepararmos qualquer detalhe que ficasse à espera. E nesse momento, confesso que, ainda que tenha saído do meu destino anterior, ou da minha origem anterior, com 30 minutos de antecedência, escassos minutos de sobra para conseguir apanhar esse comboio, confesso que cheguei à estação com 4 minutos de antecedência.
Então como é que tu perdeste o comboio?
Portanto, a linha que aparecia no comboio, eu imaginei que fosse o primeiro número singular.
Estás a brincar.
Acontece que era o número 7. O comboio tinha partida às 2 da tarde em ponto. Acontece que a chegada do comboio de Braga acontecia exatamente à mesma hora, não na linha 7, mas na linha 1. E que dizia que estava atrasado 13 minutos. E como qualquer pessoa normal, fui em busca, com 13 confortáveis minutos, do meu primeiro café do dia.
Ah, não era uma cerveja?
Não havia cerveja por perto e percebi que, com os 4 minutos depois, à hora indicada, que o meu comboio estava a partir precisamente na plataforma oposta. E assim iniciou-se a jornada que me trouxe aqui, também com mais algum tempo de atraso.
Mas da primeira vez que tu me avisaste que estavas atrasado, tu ainda tinhas aí uns bons 10, 15 minutos de folga, não é? O que é que aconteceu depois?
Portanto, tive que optar por um outro meio de transporte, neste caso um autocarro da Rede Expressos.
Muito bem, muito
que
bem.
Que me trouxe desde, não de Santa Apolónia, desta vez de Oriente, do qual eu utilizei um veículo de economia circular,
muito
nomeadamente
bem,
uma Cultra, e cheguei a tempo, confortavelmente, para apanhar o meu autocarro, e assim sucedeu, até que cheguei já com cerca de 30 minutos de atraso a Aveiro, por culpa alheia.
Ah, essa foi alheia.
Aí não tenho nada, não tenho culpa nenhuma. E confiante que vinha para tão nobre partilha de histórias.
Muito obrigado, de histórias, por parte que me toca.
Percebi que, enviei-te mensagem, pedir desculpa pelo atraso. E
sim,
quando
isso é verdade.
Percebi, já há 2, 3 minutos depois de sair do autocarro, senti-me leve demais e percebi que a minha segunda mala ficou perdida no porão do autocarro. E quando voltei para trás, o autocarro já não estava lá.
Pois, normalmente é isso que eles fazem. Chegam, deixam as pessoas e partem para a próxima, não é?
E a consequência disto é que trazia 3 barris dentro da mala.
Pois era, pá.
Especialmente para ti. Trazia também 73 caixas de chocolate belga para repartir pelas famílias de Aveiro e de Ovar. E acabou por não suceder. Iremos perceber se algum dia vou reaver esta mala com presentes.
O mais provável é que alguém vá beber o meu barril, não é?
É possível. Os três barris.
Olha, Tiago, feita então a introdução, Vou aqui terminar a nossa parte do live no Instagram. Estavam duas pessoas a ver, pá, é pena eu agora desiludi-los, mas vai ter que ser. Se querem ouvir o resto do podcast, depois juntem-se no Spotify quando lançar, provavelmente só para o ano, mas depois logo se verá. Um abraço, obrigado. Quanto a ti que estás no podcast no Spotify, vamos a isso. Como é que... deixa-me só desligar aqui isto. Já está feito. Vamos lá então. Tiago, estás pronto?
Vamos a isso.
Então vamos lá começar por onde tudo... vamos começar por onde tudo começou. No dia 29 de janeiro do próximo ano vais celebrar exatamente 5 anos desde que começou o Quem Bebe por Gosto, o podcast que eu carinhosamente referi no início deste episódio e que foi quem nos trouxe até este momento aqui. Foi o ponto de ligação entre nós dois, foi o ponto, um dos pontos fundamentais para que eu hoje estivesse neste mercado, e por isso é que eu nunca mais o vou esquecer. E eu queria que tu simplesmente dissesses aquilo que tu sentes passado 5 anos de criação deste tipo de conteúdo.
Antes de mais, obviamente, fico... Já trocámos longas histórias sobre esta inspiração que tu referes e sinto-me, obviamente, lisonjeado por isso, de alguma forma poder influenciar e dar um empurrão, seja no consumo de álcool, mas também, neste caso específico, na criação de conteúdo. E talvez eu já tenha contado esta história de alguma forma diferente, mas acho que hoje, mais do que nada, se encaixa perfeitamente, que é o motivo pelo qual eu comecei ou criei um podcast. Foi que eu gostava de ser convidado para um podcast e esse podcast não existia uma
verdade,
plataforma.
Verdade.
E hoje, precisamente, este é um culminar, de certa forma, disso mesmo. Felizmente, existem outros canais de comunicação como o teu que me permite a mim trocar ideias e estar presente também num podcast. Mais ainda, se de alguma forma de ter inspirado por isso, é uma vitória, sem dúvida.
Eu compreendo perfeitamente, até porque se há coisa... Eu quero que fales depois um bocadinho sobre esse início, mas queria fazer aqui um parênteses, é que se há coisa que nós infelizmente não temos em abundância é a comunicação de cerveja, não existe. E tu és obviamente um perito no assunto, e agora então o tempo que passaste fora, ou que tens passado fora, tem-te realmente feito crescer muito, mas já lá vamos. E é pena, porque eu acho que as pessoas estejam a intimidar um bocadinho por ser um mercado tão pequeno e o medo do julgamento. Eu próprio passei por isso no início, não é? Portanto, eu compreendo esse medo, e tenho medo de produzir. Algumas páginas, sobretudo Instagram, até foram surgindo, até foram sendo criadas, mas depois deixaram de ser alimentadas. Eu sei que não é fácil, não é? Porque isto não, ninguém vive disto, e então isto sai do corpo. Portanto, eu compreendo. Agora, fazer, continuar, insistir, como tu tens feito, e até teres cumprido o teu sonho de tornar profissional na área, é de louvar e dou-te os meus parabéns. Agora, de início, conta-me como é que tudo começou. Porque é que... eu sei que já explicaste porquê, mas como? Como é que gravaste o teu primeiro? Quem é que convidaste? Como é que foi tudo? Como é que foi a reação da pessoa que te convidaste? Se a pessoa sabia que era um podcast? Quer dizer, tudo isso. Parece que foi há muito tempo, e foi há 5 anos, mas no que diz respeito a conteúdo digital, 5 anos é muito tempo.
Certo. Eu acho que foi há 6 anos que tive, por volta desta altura, precisamente no Natal, confidenciava ao meu irmão que queria criar algo, não sabia se era bem um canal de YouTube, um podcast, aliás, na altura... seria mais um canal de YouTube.
Gostava mais forte.
Um canal. E trocámos ali umas ideias. Eventualmente o podcast poderia ser mais fácil, porque requer menos equipamento, é mais fácil de começar, a pressão talvez seja menor. E por aí eu acho que durante meses de discussão levou-me a perceber que um podcast... E uma das pessoas importantes nessa escolha e perceber também o que é que eu haveria de fazer... foi precisamente o Jorge Tomé. Neste momento na Fermentage, com quem eu partilhava a casa, com o Jorge, com o Pavel, e
trabalhavam todos na Dois Corvos.
Trabalhávamos todos na Dois Corvos e vivíamos cerveja, literalmente todos os dias, partilhávamos tempo no trabalho e éramos, e acho que continuamos a ser, extremamente apaixonados pela indústria, e isso saía, notava-se no trabalho, fora do trabalho, e o nosso, a nossa casa, também pela proximidade à Dois Corvos, que era precisamente por cima, acaba por ser um hub de cervejeiros. Era frequente pá, encontrarmos, pá, ou não encontrarmos, de recebermos pessoas, pá, que traziam cervejas, garrafas, pá, esquisitas daqui a lá, ou o próprio Jorge, que é um grande chefe na cozinha, pá, fazia questão de convidar malta, e eu que caí um bocadinho no neste mundo da cerveja artesanal em Portugal, que eu não conhecia pouca gente, e fui abraçado rapidamente por estar dentro deste ecossistema, e sem dúvida que hoje, obviamente que a indústria é pequena e acho que não há pessoas inacessíveis, mas nessa altura fez com que conhecesse toda a gente, precisamente pela proximidade com o Jorge, com o Pavel, por trabalhar na Dois Corvos, e eu acho que isso foi o boost de confiança que muitas pessoas começam hoje em dia, talvez, e que até queiram comunicar cerveja ou não, não se sentem que faltam pontos entre as pessoas, que não são difíceis de quebrar, mas eu senti que tinha todas as pontes, eu não vi ninguém inalcançável muito rapidamente desde que comecei a trabalhar no mundo da cerveja. Bem, depois daí foi elencar potenciais conversas interessantes, que começou pelo Bruno Aquino, que se disponibilizou rapidamente, e o facto de ter escolhido o Bruno Aquino como primeira pessoa é que acho que não há ninguém que não goste do Bruno Aquino.
Exatamente, exatamente.
E é uma pessoa extremamente consensual.
Consensual, conhecedora, agradável, fácil, trato, tem uma conversa fluida. Foi uma safe bet.
E que contribuiu enormemente pela cerveja artesanal, e é
exato,
curioso que tu...
é um dos pais, é um dos grandes mentores do nosso mercado, sem dúvida nenhuma, parabéns a ele. E agora também a propósito desta última edição do concurso de cervejas artesanais que ele organizou juntamente com o Luís Leonardo, pá, foi um salto brutal em termos de qualidade, em termos de dinâmica, em termos de comunicação, que é isso, que é o que estás aqui hoje. Portanto, sim, o meu parabéns, fica já aqui interessados a ele, à equipa toda, ele e ao Luís sobretudo, e à malta da Fermentais, inclusive o Tomé, que ajudou nisso. Então, muito bem, escolheste o Bruno Aquino, a partir daí
foi definir prazos quinzenais, que é algo que se acabou por revelar extremamente importante, a pressão de ter um deadline que é imposta por mim próprio.
Claro, não há
ninguém do outro lado a cobrar especificamente, mas foi um compromisso que eu estabeleci comigo próprio, e que na verdade nem sempre era fácil, nem sempre foi perfeitamente fácil. Idealmente crias um buffer e tens um espaço entre episódios para se houver percalços. Não é como eu funciono, e então de semanalmente, havia alturas que conseguia gravar semanalmente e depois tinha um buffer de duas ou três semanas, outras alturas que gravava num sábado para terça-feira sair o episódio, e pronto, foi uma questão de elencar convidados que teriam uma história interessante, que muito desses convidados que eu já conhecia de alguma forma.
Exatamente.
E que poderia de certa forma mostrar mais a história do que especificamente ficar a conhecer, mas pronto, depois é um trabalho de rotina que fui aprendendo bastante, como conversar, como gravar áudio, era gravado num escritório, numa sala partilhada na casa.
Exatamente.
Na altura.
Mas na altura lembro-me, já tinhas um bom equipamento.
Sim, tinha um par de microfones com, sei lá, uma mesa de mistura, pá, parecido com o que nós estamos aqui
agora
a gravar, e depois eventualmente ir colocando umas espumas para isolar o som, tentar isolar o som.
Era mais show-off que outra coisa, que também não, claro, isolava, claro, assim tanto,
não,
quanto
exatamente.
Isso.
E mal sabia eu que passado uns anos não precisas de isolamento nenhum, neste caso com a inteligência artificial, consegues
fácil
melhorar a qualidade de som de forma
fácil,
extraordinária,
fácil,
mas naquela altura era possível.
Há um, pá, não gosto muito de particularizar, isto é tipo o treinador de futebol, não vai dizer quem é que é o melhor jogador da equipa, mas com certeza que há um momento que tu poderias eleger como sendo um momento que nunca mais vais esquecer em todos esses episódios gravados, sobretudo nessa primeira fase em que estavas a começar e estavas a tentar descobrir, e se calhar até algumas das pessoas convidaste até nem eras assim tão amigo e tão próximo. O que é que tu escolherias, começando aqui um ponto mesmo de realce?
Epá, não é para ser clichê, pá, não, sei lá, isto é, eu acho que nós, da última vez que estive contigo a gravar um podcast, me perguntaste possivelmente qual era a minha cerveja favorita ou qualquer coisa, e eu disse, epá, Ricardo, tinhas que me ter mandado essa mensagem há 10 minutos atrás, porque eu tipo, epá, eu não consigo pensar no momento, e eu acho que é semelhante, se calhar se eu voltasse a ler a lista de convidados conseguia elencar, pá, porquê daqui neste momento, ou, pá, de cor, confesso que é-me difícil, mas é isso, eu acho que por um lado foi a oportunidade de contar, não de contar a história, de trazer a história de pessoas que eu já conhecia, e depois por outro lado foi conhecer algumas histórias também de pessoas que eu não conhecia tanto, e confesso que me encostei mais a conhecer as histórias das pessoas que eu já conhecia, a contar as histórias das pessoas que eu já conhecia, e por vezes, e felizmente tu também ao gravares podcasts e a conheceres outras pessoas, acabas por cobrir as histórias de outras pessoas que eu não conheço, e muitas das vezes fico com essa percepção, tipo, pá, esta pessoa que eu não conhecia, pá, é um excelente conversador, tem histórias incríveis.
Incríveis, é verdade. Isso. Cada convidado é uma surpresa.
Um desses casos foi uma pessoa que eu já tinha como convidado em algum momento e que não aconteceu, e depois quando tu gravaste com o Micael da J Dias,
sim,
pá, e foi, eu lembro-me de ouvir o podcast e foi tipo, pá brutal, uma conversa super interessante, e que depois voltei a ouvir, gravei há uns meses, fui à J Dias, fiz uma reportagem que eventualmente irá sair em breve, pá, que eu acho que está super interessante, pá, aprendi milhões.
Não, o gajo é uma máquina autêntica, aquilo é impressionante.
Pá, ires lá e veres pá, as aduelas que ficam anos a absorver a maresia e que depois ganham, pá, características específicas que não ganham de outra forma. Pá, isso é
uma das novidades para 2024?
É uma das novidades para 2024.
Queres já passar para aí?
Como tu quiseres.
Bora.
Pá, basicamente, nos últimos meses tenho vindo... Agora, nos últimos meses passei a fazer um conteúdo diferente semanalmente, que é bastante exigente nesse sentido de ser semanalmente. A ideia inicial que eu tinha estabelecido não seria ser difícil, não seria ser muito exigente.
Deixaste-te entusiasmar.
E consistia simplesmente em passar 10 a 15 minutos, ou 5 a 10 minutos, a falar para o microfone sobre um tema, pá, sem cortes, sem grandes... ou seja, fazer uma pequena pesquisa sobre um tópico e livremente deixar-me ir. Só que depois, a partir do momento em que tens uma câmara, a partir do momento em que pensas no conteúdo, não só para áudio, mas também para vídeo, tens que olhar para a câmara, tens que ter uma presença um bocado mais dinâmica, o cenário tem que ser interessante, depois tens que ter uma cadência muito mais fluida, não podes ter pensamentos mais lentos, e isso depois dificulta muito. E depois outra questão é que eu acabo por ser... um bocado perfeccionista, e isso atrapalha-me, pá, enormemente na forma como produzo conteúdos, como edito conteúdos, e algo que à partida deveria ser algo simples acabou por se tornar em algo bastante mais complexo, com uma edição que não parece, mas que me gasta bastante horas.
Sim. Quem percebe minimamente, não precisa perceber muito, consegue logo identificar que há ali pormenores que demoram muito tempo a conseguir concretizar. Aliás, ainda há bocadinho, quando tu chegaste, estávamos a conversar aqui com um amigo nosso que dizia precisamente que a evolução é gritante para os teus últimos conteúdos. Nota-se claramente, eu dizia que nota-se claramente que tu estás a investir muito tempo e muitos recursos nesse trabalho. 2024 vai ser o ano em que tu vais conseguir dar esse salto em termos de qualidade, em que vais conseguir criar outro tipo de conteúdos para outro tipo de marcas, criar até mesmo outro tipo de mercados. Como é que vai ser?
Então, isso é uma pergunta que eu me coloco também, como é que correrá 2024. 2023, nos últimos meses, foi desde que eu comecei a publicar conteúdo semanal, e principalmente a ter uma abordagem diferente, uma visão diferente em relação ao conteúdo, em relação ao que é o quem bebe por gosto.
Não, estou a falar, queres mais cerveja?
Eventualmente.
Pois, desculpa lá, tu que estás desse lado, mas o Tiago precisa de cerveja. Qual é que queres beber? E depois corta esta parte, ou se calhar não deixa estar, porque é fixe. Tu que estás desse lado, agora vais ouvir o Tiago. Vais ouvir o Tiago a fazer então uma escolha muito seletiva da cerveja que ele vai beber em seguida. Será que é uma IPA? Será que o Tiago vai atacar pela esquerda ou vai atacar pela direita para uma Sour Berliner Weiss? Ele está indeciso. Concentra-se. Vai para a 9? Tiago vai para a 9. Será que vai para a 9? Vai partir para a 9. Vai partir para a 9, respira fundo, dá dois passos atrás e sai manopo para o Tiago. Muito bem, Tiago, muito bem. A este ritmo não chegas à 12.
E vai, e é o gol.
É o golo. É o golo. E assim, com muita classe, concretizamos mais uma oportunidade belíssima de um grande golo. Parabéns, Tiago. Então estávamos onde?
Depois de termos marcado o golo? De olhar para o conteúdo de forma mais estruturada. Eventualmente, eu acho que principalmente, ou seja, fazer conteúdos semanalmente, mas, e também dadas as circunstâncias da vida, me dedicar mais tempo à criação de conteúdos. Há, sei lá, cerca de 6 meses deixei a Brussels Beer Project e passei a trabalhar como freelancer em redes sociais, que me permitiu duas coisas. Por um lado, ter um calendário diferente, mais fluido, em que consigo ajustar a ocupação do meu tempo. E por outro lado, aconteceu algo muito interessante, que é, quando és freelancer, tu vendes o teu tempo por hora. E a partir do momento em que eu vendo o meu tempo por hora, passas a definir o teu valor à hora, ou seja, neste momento que estou a beber copos contigo, não é que eu tenha um calendário busy, mas quando vês alguém um calendário busy, tipo, olha, Ricardo, estou aqui uma hora, depois...
Claro. Mas é mesmo então, assim...
Obviamente que este é...
Mas é mesmo assim, tu tens um custo por hora. Tu, a partir do momento que tu ganhas com o trabalho que produzes, se não estás a produzir, não estás a ganhar. Claro, simples quanto isto.
Obviamente que aqui tenho todo o gosto e pelo contrário.
Muito obrigado.
Mas a partir do momento em que, quando estás a produzir conteúdo, e se pensares nisso como um negócio de certa forma, ou que é algo que quero que eventualmente se pudesse trabalhar conteúdos de cerveja, que gostaria, tenho que olhar para isso como um negócio. E a partir do momento em que tu pensas que gastas 10 horas a editar um vídeo, se colocares esse valor que foi estabelecido de alguma forma, tu começas a pensar que investiste X dinheiro, que é significativo. E de repente o teu conteúdo passa a valer dinheiro.
Muito dinheiro.
Que não é pago. Ou seja, neste caso tenho uma parceria que é paga e que existe algum dinheiro, que não me consegue de forma alguma. Eventualmente espero que no futuro, quem sabe, poder viver só de criar conteúdos. Neste momento são conteúdos que eu faria de qualquer das formas, e neste caso tenho um apoio em troca de visibilidade, e é um win-win. Mas nesse caso, e quando começas a pensar no teu conteúdo como que te custa dinheiro, embora sejas tu atrás de uma câmara, ou seja o que for, ou nomeadamente quando tens outras pessoas e que tens que pensar no tempo das outras pessoas que estão a disponibilizar para, ocasionalmente gravo com o David da Brussels Beer Project em Bruxelas.
Outra máquina.
E é um sábado ou é um domingo, e ele à partida também tem gosto em fazê-lo, mas não deixa de ser o tempo de outra pessoa. E às vezes, quando precisas fazer algum conteúdo, se calhar durante a semana, e alguém tem que sair mais cedo de trabalho, ou seja o que for, tu estás a... É uma economia.
Claro.
E nesse sentido, depois começas a olhar para as coisas de forma diferente. Há uns meses atrás fiz vários conteúdos com a cerveja da Tesla. Foi uma cerveja, 3 garrafas custavam 90 euros.
Certo.
E spoiler alerta, as cervejas não são nada de extraordinário.
não era preciso fazer spoiler, isso é fácil.
A história é precisamente no facto de fazeres overpay.
Mas não é má. Não é má,
mas é uma cerveja.
Esse episódio está muito giro, pá. Esse episódio está fixe, está muito fixe. O David faz ali um trabalho extraordinário. E eu adorei ver, porque ele fez basicamente tudo às escuras. Tu gostaste desse lado a ouvir, se ainda não viste o episódio. Como é que se chama, Tiago, esse episódio? Foi lançado quando? Pai, aqui é um mesito, atrás?
Pai, há 2 meses.
2 meses já?
Mas eu acho que é cervejeiro profissional, prova Tesla, prova Gigabeer.
Prova assim do género. E se estás desse lado a ouvir, se ainda não viste, aconselho-te seriamente a ver. Não, isto não está a ser um conteúdo pago. O Tiago não está a pagar para eu dizer isto. A realidade é que vale mesmo a pena, e o David é uma máquina, ele percebe muito aquilo que está a dizer, e realmente percebe-se que o tal hype faz parte também, Tiago, não é? Faz parte. Criar conteúdo também é isso, não é?
E a questão é, tu quando pensas em otimizar, e eu acho que ao longo dos últimos meses tenho tentado tornar-me um melhor criador de conteúdos, e eu acho que é essa parte que eventualmente se consegue, não é super óbvio, mas que eventualmente as pessoas que vão seguindo percebem que têm alguma facilidade mais, ou que sou mais direto no que quero dizer, ou que o conteúdo está editado de forma mais engaging.
Claro.
Eu acho que isso isso é o reflexo de, pá, de meses, literalmente, a consumir conteúdos de, sobre a economia de creator economy, como ser um melhor criador de conteúdos, como ser um melhor youtuber, e inclusivamente...
O que estás a dizer que não consegues ser criador de conteúdo se não consumires conteúdo?
Seguramente, seguramente. Aliás, tu consegues, mas eu acho que tu consegues, porque... Eu acho que tu consegues, inicialmente as pessoas...
Sim, sim, tu tiveste um convidado, agora esqueço-me do nome dele, um miúdo muito interessante, que fazia cerveja, começou a fazer cerveja na universidade, agora esqueço-me do nome dele.
Ah, era o Zé.
Que
o Zé.
Nunca sequer tinha bebido cerveja, yeah.
Não tinha bebido a cerveja artesanal.
E estava a fazê-la, não é?
Yeah. Pá, porque aí a parte, tu estás a aplicar a técnica, simplesmente, e no mesmo prisma... Tu podes, eventualmente, se fores, pá, sei lá, se fores ator ou se fores apresentador de televisão, tu podes fazer conteúdos para YouTube, por exemplo. E no meu caso é, eu gosto, eu consumo YouTube, gosto, é algo que, sei lá, não tenho televisão há 10 anos, mas YouTube sempre me acompanhou. E depois tu, quando começas a ambicionar ser, ter mais views, ter mais público, ter mais audiência, que é o que te permite precisamente... viveres potencialmente disso, é tentar perceber porque é que esta pessoa tem alcance, tem seguidores e de que forma é que eu consigo emular. E o resultado acaba por ser, por vezes, pá, seres um bocado, falta-me aqui a palavra certa, mas pá, não é populista, mas é um bocado isso. E a cerveja da Tesla foi um pouco isso. Tu estás a buscar um tema que ultrapassa o craft específico.
Claro, claro.
É um tema que poderá ser interessante para qualquer pessoa.
Oh, Tiago, mas no fundo, eu penso nisto muitas vezes. No fundo, nós se abordarmos assuntos menos craft e falarmos para pessoas do craft, não estamos a promover o craft.
Claro, eu acho que... E ao longo dos...
Pode não ser uma coisa... Há bocado falava ali também com o Daniel sobre um convidado que eu vou ter em breve, que vai falar sobre inteligência artificial. É um tema espetacular, e aliás, até quero falar contigo também sobre isso, porque tu próprio usas essas ferramentas. Nós vamos buscar malta que até gosta do assunto, e nem bebe muito cerveja artesanal, mas tudo isso vai confluir num conjunto de interesses que são comuns. Bem, acabamos por fazer a tal evangelização de várias formas, não temos que estar sempre efetivamente a falar sobre cerveja artesanal. Inclusive tu tens até uma cena muito interessante com, não sei também se é com o Zé, se é com outra pessoa qualquer, outro rapaz qualquer que te convidaste, que quase do até acho que foi Tomé, a questão da cerveja versus cerveja artesanal, o tema cerveja
foi
versus
foi com o Jorge.
Portanto, nós também temos que alargar, se nós queremos trazer mais gente para junto de nós, não é uma seita, atenção, mas se queremos trazer mais gente para junto de nós, também temos que alargar o nosso espectro, também temos que falar sobre coisas que toda a gente à partida percebe, não é?
Certo, eu acho que esse é capaz de ter sido talvez uma das coisas que me levou a não crescer ao longo do tempo, tanto quanto estou eventualmente a crescer nos últimos meses. E é precisamente esse pá, e se eu for ouvir episódios anteriores meus, talvez seja um bocado cringe a forma como eu falo de cerveja industrial, embora, pá, tem o seu espaço, tem o seu papel.
Claro,
obviamente defendo cerveja artesanal, porque a cerveja artesanal é o que mudou a minha vida,
claro,
acho que muda a vida a muitas pessoas.
E porque é melhor.
No entanto, a partir do momento em que tu estás a falar... ou estás a tentar falar para um público mais abrangente e dizes que cerveja industrial é merda,
já estás a cortar.
Tu perdeste, cortaste a ponte. E essas pessoas que não conhecem outro tipo de cervejas têm medo, sentem-se desligados, desconectados.
Achas que passaste por ser um arrogante, prepotente?
Claro, claro, é isso. Que é exatamente isso. É o que eu achava que eu era um beer geek, mas não sou um beer snob, estás a ver?
Exato.
E isso é exatamente a definição de beer snob. Estás a ver? Só que eu achava que era cool, estás a ver? Porque é o craft beer e os boné para trás.
Achavas que estavas a fazer conteúdo para os amigos.
Claro, e é isso que... eu acho que essa é a principal diferença de hoje e do conteúdo que eu faço. E eu acho que eu notei essa grande diferença com algo que eu acho que está extremamente inutilizado, que eu acho que estou sozinho, e isso poderá jogar, se eu pensar no longo prazo, poderá jogar a meu favor, e eu acho que aí sim pode ser, o meu papel é importante, potencialmente para a indústria, que é TikTok, por exemplo. Eu no TikTok tenho uma audiência maior do que no Instagram, a audiência toda em Portugal.
Mas é o mesmo conteúdo? Só duplicas?
Mas recentemente tenho explorado pontualmente algo diferente, certo. E alguma reutilização de conteúdos,
certo.
Que está a funcionar de forma bastante interessante. Mas ao reutilizar, ou neste caso, ao fazer conteúdos no TikTok e ter alcance que não tenho no Instagram, vem também alguma resposta de consumidores que não conhecem cerveja artesanal.
É isso que nós queremos.
Exatamente. E aí eu percebo que eu sou essa ponte. É interessante, em caminho aconteceu-me, se calhar até falámos sobre isto quando estávamos lá, de haver pessoas, estou a sair da, sei lá, estou a buscar comida ou a buscar uma cerveja, assim, tu não és o gajo do TikTok, ou que isto chegou, tá, né? Eu sou o gajo do TikTok, eu curto os teus vídeos, não sei o quê, fixe, e eu tipo, fixe, também tenho cenas no YouTube e... É tipo, ok, qual é? E a cena, a principal diferença, tipo, no Instagram as pessoas reconhecem o canal, ou a cara, ou a pessoa, sabem, se calhar já viram conteúdos, podcast, ou... E no TikTok a malta não faz ideia, é cara. É tipo, sabem quando aparecer no feed esta cara, sabem que vão ficar a saber mais alguma coisa sobre cerveja. And that's it.
Ou não está só apenas, pura e simplesmente, a pesquisa ou a procura por entretenimento, ou Tiago?
Mas o conteúdo que eu faço sempre teve essa preocupação de ser, de haver um, misturar um entretenimento com a educação.
Ok. Infotainment.
O infotainment, exatamente. E o TikTok é a casa do infotainment. E a questão, sei lá, tu no TikTok, o vídeo mais popular que eu tenho no TikTok, não queria estar a falar de números especificamente.
Sim, não, porque vontade, siga.
Vanity Metrics. Mas tem 150 mil views o vídeo, um vídeo que eu publiquei sobre uma cerveja sem álcool. Com CBD. Que se calhar o mesmo vídeo no Instagram tem 5 mil views ou algo assim.
Uma diferença são, brutal, pá.
São, incrível. Que é um número fixe.
Mas é porque? Por causa do CBD? Por causa
de ser uma CBD, cena... É o CBD.
É tal ponto.
É o CBD. Mas lá está o vídeo, o próprio vídeo, tipo. Tens uma musiquinha do Bob Marley no fundo, o ecrã lá ao fundo tem Bob Marley. Há uma altura que eu digo, tipo, o CBD é primo da marihuana, ou tipo, tem aqui umas notas de marihuana, e há um close-up, que eu estou a fumar um charro, estás a ver?
Não meteste a música dos Baltic Porter?
Podia ter metido. Tudo isto ajuda, é um packaging de um vídeo que é entretenimento, tu estás a conhecer um produto que não conhecias, e daí, inclusivamente, houve marcas a falar comigo, do universo do CBD, que queriam que tem uma cerveja com não sei o quê, ou que quer não sei o que mais.
Muito bom.
E se pensarmos nisso, estás a alcançar 1% da população portuguesa, estás a ver? Ou seja, eu não sei qual é a população, imaginemos que tens 10% da população, se tens 1 milhão de utilizadores em Portugal no TikTok,
não sei, mas é muita gente.
Mas se tu pensaste, 1% da população em Portugal viu o teu vídeo, estás a ver?
É extraordinário.
É insano, estás a ver? Tipo, isto é um... E eu acho que isso é interessante, pois a partir de quando pensas, tipo, se calhar tenho aqui hipótese de crescer de certa forma, e como é que eu consigo replicar este conteúdo? E é conteúdo que eu faria de qualquer das formas, e é conteúdo que eu gosto, e aí é que eu percebo que, principalmente pelos comentários, que a malta diz, eu gosto é de Superwalk, ou tipo, cerveja, não sei o quê, IPA estava flores, mas que é interessante, tu em algumas dessas, tu tens a oportunidade de responder... os guerrilheiros de teclado, se tu confrontares as pessoas, isso é muito interessante, tu quando confrontas, e no TikTok tens a oportunidade de responder em vídeo, tu quando confrontas as pessoas dizem, estava só a brincar.
Estava só a brigar, exato. Afinal já tinha bebido uma.
E passam a consumir, mas eu gosto muito de, quando vejo alguém, um seguidor que de repente gosta das tuas cenas todas, eventualmente faz um repost ou manda-te uma mensagem a dizer, tens 10 minutos, posso ligar? E gosto de conhecer as pessoas.
Muito bom, isso é fantástico.
E pergunto-lhes,
isso é um investimento forte.
Eu acho que é a melhor forma...
O típico evangelizador.
Certo. Eu acho que, se calhar em vendas, tu isto é conhecer a persona...
É isso mesmo.
E para mim é importante isso, porque eu ao longo destes 5 anos, eu acho que isso é a parte interessante, talvez, que é, tu antes de criares conteúdos tens de definir qual é o teu público. E eu, 5 anos depois, eu não sei qual é o meu
público. Ainda não sabes qual é.
Estás a ver? E eu acho que isto é parte de... Pá, o crescimento foi, foi slow, enquanto poderia ser mais rápido se eu soubesse quem é que eu estou, para quem é que eu estou a falar, estás a ver?
Em tua defesa, é normal que quando fazes isto como um part-time ou como um hobby, que o teu foco seja diferente. Se calhar até era mais simplesmente para te divertires um pouco, estás com pessoas, conheces outras pessoas. A partir do momento que mudas o teu foco passa a ser isto como tua fonte de rendimento principal, é pá, se calhar aí então a coisa muda de uma brincadeira para um negócio, não é?
Mas isto não é de forma alguma o meu rendimento principal.
Quando eu digo o rendimento é, Jean, agora a partir deste momento tu produzes conteúdo...
Aqui, eu acho que a principal diferença, e algo, isto é algo, este momento que eu estou na minha vida, é o momento que eu queria ter estado antes de ir para Bruxelas. E que me questionei se seria possível.
Foi há 10 anos, não é?
Foi há 10 anos. Foi pós-pandemia. Foi na altura que eu estava curiosamente a fazer conteúdos semanais. Pá, e é a altura que tu vês maior crescimento. É a altura em que tu vês contactos fora da bolha a contactarem-te por seja o que for. Na altura estava a fazer conteúdos, sketches humorísticos sobre cerveja artesanal. E fazia, pá, era um vídeo semanal que metia no YouTube.
Cheio de gás?
Cheio de gás.
Era muito bom essa.
Pá, que eu estava completamente fora do meu habitat, no sentido de, pá, escrever um guião humorístico é difícil e eu não tinha...
Mas tu sempre tiveste essa ponta, essa pitadazinha de humor.
Yeah, mas pitada de humor e make a fool of yourself, tipo, pá, o self-deprecating humor. Eu uso sinónimos em inglês.
Não, é tranquilo.
Pá, eu sempre tive isso, estás a ver? Não me importo fazer, pá, fazer de mim palhaço para entretenimento, mas isso é diferente de tu escreveres um texto humorístico, estás a ver? Tem que ter uma estrutura. Na altura, pá, o João Birra, na altura teve a birraria, trabalhou na Oitava Colina, pá, começou a, pá, porque é que não fazes isto? E não sei o que, era uma ajuda que eu dependia, e eventualmente várias pessoas, pá, só que tens... Imagina, durante a semana tens um trabalho a tempo inteiro, eu chegava à sexta-feira, pá, eu curtia ter um guião já na segunda-feira, yeah, claro, pronto, claro, para ir pensando, claro, claro, claro. Pá, eu chegava à sexta-feira e tipo, foda-se, eu não tenho nada, yeah. Tá a dizer, chega sábado e é tipo, pá, preciso de um guião e não tenho nada, passava o guião, o sábado a tentar escrever um guião, domingo a editar, estás a filmar e editar, mas tipo, pá, isto tem que ser publicado na terça-feira, porque é o meu, é a minha deadline,
era o dia.
E tipo, pá, isto é, tipo, eu não dormia, sei lá, se calhar tipo, vou dormir às 4 ou 5 da manhã, tipo, no domingo, e se calhar de segunda para terça acontece a mesma cena. Mas nessa altura foi a altura que, pá, a malta no Brasil, cheguei a fazer um conteúdo de parceria com a Surra de Lupo. Aí foi como convidado, foi como, pá, RP da...
Só um parênteses, é que isto parece muito fanboy, é que basicamente eu estou a antecipar tudo aquilo que tu dizes, que deve ser o teu maior fã, ó Tiago, agora que eu estou a ver, cada vez que tu vais dizer qualquer coisa, eu, pumba.
Não, ainda bem.
É lá, foda-se, estou impressionado.
Finalmente só a minha mãe a ver, fico contente. A Surra de Lupo, na altura fui eu o porta-voz, mas o convidado seria a Dois Corvos, e aí fui meramente um convidado. Ou foi uma relações públicas.
Sim, tanto que eles anunciaram o Tiago Lopes de Dois Corvos.
Exatamente. E a conversa acabou por ir também para a criação de conteúdos, porque eu era a pessoa, mas aí o mérito seria mais a Dois Corvos e não especificamente a minha pessoa. Mas com o Leandro Oliveira, que é o ombro, pá, tem um canal no YouTube com 150 mil pessoas.
Sim, o gajo é alta máquina.
E transforma o ombro em algo descomplicado. E precisamente é isso, tipo, não há snobismo de forma alguma. É exatamente o contrário. É tipo, pá, não tens equipamento para fazer cerveja em casa? Não precisas. Yeah. Isto é como fazes cerveja sem equipamento. É tipo, pá, isto é o alto, estás a ver? Isto é a mesma cena que tu dizes, tipo, pá, não tens dinheiro para comprar cerveja artesanal? Caga nisso, anda comigo ao supermercado e vai, eu vou-te mostrar o que há que não é cerveja artesanal, mas tipo, estás a ver? Tipo,
mas é industrial, mas é diferente.
Yeah, que é algo que... É algo que eu quero fazer bastante em breve. Se calhar daqui a uns dias gravo também um conteúdo nessa onda, precisamente para apelar esse público que...
O quê? A busca pela cerveja no supermercado?
Yeah.
Vai ser fixe esse.
Pá, eu no outro dia estava a fazer um live no TikTok, pá, que é algo que eu normalmente não faço, que é algo, pá, que experimentei e que tinha, pá, que funcionou, mais ou menos.
Não gostas porquê? Não me sentes à vontade, com falta de confiança?
Pá, tenho bué medo de... Pá, não, ninguém está a ver, estás a ver? Pá, e se este número vai para zero...
E agora fizemos aqui um live no Instagram, tínhamos duas pessoas. E claro. Provavelmente um era a minha mãe.
Certo. Mas pá, o medo de...
E o zero... outro era a tua, pois é.
Exatamente. Pá, o medo de ir para zero pessoas, estás a ver? O pânico de, tipo, pá, agora estou a falar para mim, essa e na verdade fiz no TikTok, e pá, tinha tipo 10, 15 pessoas sempre, e havia ali pessoas que, pá, que eu acho que estão lá para te ajudar, tipo, pá, que até curtem a tua cena, pá, e reconhecem que estão ali para te ajudar, e tipo, e nunca saem dali. Eu tipo, pá, malta, eu preciso que me respondam, que me digam coisas, e que me, porque senão estou eu só aqui a falar para mim, e tipo...
Olha, mas pensa assim, agora que eu estou no mundo do imobiliário, não é? E isto tem-me ajudado muito a crescer também nesse sentido. Eu, quando um gajo mete a cara num carro, não é? Espeta ali o nome e a cara e o número de telefone no carro, não estás a receber feedback, não é? Ninguém te está a ligar naquele minuto, certo. Vais ali passar na rotunda,
certo.
Tens 40 gajos à tua volta, não vão te ligar 40, claro que não vão, mas a tua cara está lá, certo. E aparece, e vai continuar a aparecer, e amanhã passas no mesmo sítio e aparece a tua cara. Portanto, basicamente as redes sociais é a mesma coisa, naquele momento podes não ter 1000 gajos a ouvirem, mas os gajos... Tu te vê constantemente lá, tu estás a aparecer, tu és o gajo do TikTok em caminho.
Claro.
É meu, e eu acho que é isso que nós vamos fazer. Nós temos que um bocadinho, e eu quero dizer isto por uma razão muito simples, é que eu acho que nós podemos trazer mais gente a criar conteúdo, e é por isso que eu estou a insistir neste ponto, que explicando-lhes que não têm que ter medo do facto de terem zero views. Eu conheço altos influencers que começaram, eles próprios dizem, com zero views, uma hora a gravar um live no Instagram com zero pessoas a ver. Deve ser uma coisa inacreditável, deve ser uma sensação horrível, e as pessoas keep moving forward, continuavam e insistiram, não, eu tenho um plano, eu tenho uma cena, eu vou cumprir o meu plano e eu sei que isto vai dar resultado, e é isso que nós temos que continuar a fazer.
Pá, e tu hoje, as figuras mais preeminentes no YouTube, ou seja em que plataforma foi, todas te dizem que, pá, passar, tens a história das 10 mil horas, tens passado 10 mil horas a fazer alguma coisa até teres direito
a isso, já estás a treinar.
Tens de publicar 100 vídeos no YouTube até poderes queixar, tipo, pá, é injusto, a vida é injusta, estás a ver? E eu vi um vídeo de um videógrafo que era, pá, que, long story short, era tipo, pá, tu podes ser mauzão, tu podes ser tipo a tough guy, pá, podes achar bué a tough guy, mas experimenta passares 3 horas a editar um vídeo e ter 5 views e depois dizes-me que seja um tough guy. Pá, e é verdade, estás a ver? Tipo, tu quando publicas, e eu acho que isso é a grande dificuldade de, pá, para quem quer criar conteúdo, pá, o medo de julgamento.
Sim, claro.
Porque eu
claro,
acho
claro, claro.
A maior parte do medo de julgamento, pá, tu se vires grandes criadores, pá, provavelmente têm personalidades super quirky, pá, super estranhas, estrambólicas, e que tu, pá, tu aprecias essa, pá, personalidade única. Só que se aquela pessoa, em vez de ter 1 milhão de views, se tivesse 10 views, tu ias olhar de forma diferente, e principalmente porque tu conheces aquela pessoa, tu andas com a pessoa na rua, pá, vês a pessoa no trabalho, seja o que for, e aí é fácil julgar. Mas essas pessoas que chegam a 1 milhão de views passaram por esse julgamento, pá, e na verdade é difícil, estás a ver? Tipo, e eu acho que por isso é que, por exemplo, eu agarrei-me tanto ao purista do craft, porque é tipo, pá, pelo menos os meus peers...
É mesmo isso, tu tinhas ali uma base de apoio, e então estavas a fazer conteúdo para quem tu sabias que ia gostar, e ia dizer, Tiago, és o maior, mas és um gajo fixe, ninguém ia dizer, Tiago, és uma merda mesmo... Ah, não, acho fixe, estavas dentro do...
Pelo menos essas pessoas, estás a ver? E a missão de...
Mas atenção, agora também, indo um bocadinho ao contrário, numa corrente contrária, também não tem mal nenhum. Tudo bem, se tu quiseres criar conteúdo só para os teus amigos, também eu queria, mano.
Claro, claro.
Não há problema nenhum. Agora, depende de onde é que tu queiras chegar.
Ou para ti.
Ou para ti, exatamente. Ou para a tua mulher, meu. Grava só para mostrar à tua mulher ou à tua mãe no dia de Natal, mano. Qualquer coisa, meu. Minha mãe me põe like nos vídeos todos, eu fico todo contente.
É.
Fico todo contente. Há dias, ou anteontem, até acho que fiz um print disso. A minha mãe deve ter aberto o Instagram, já não via para há um mês. Meu, fez like em todas as aplicações desde há um mês. Eu achei piada rima, mas por outro lado achei fofo, não é? Então, caça, não é? E isso é giro. Não interessa para quem estás a fazer conteúdo. Não é, desculpa, não é isso que eu quero dizer. Estou a dizer, não interessa quem está a ver de acordo com aquilo que tu queres que seja o teu projeto. Se for só para um amigo, é para um amigo. Se for para 1000 amigos, é para 1000 amigos. Ou se for, então, para 150 mil pessoas no TikTok, se calhar tem que ser um bocadinho diferente.
Eu acho que, claro, eu acho que ao longo do... Pá, e tu vais colecionando fãs, de certa
claro,
forma. Fãs
claro.
É uma palavra forte.
Não, mas podes dizer,
Mas tu vais colecionando pessoas que te seguem, de certa forma.
Exatamente.
E há pessoas que pá, que reconhecem o teu trabalho. Pá, eu acho que sou fã de outras pessoas que fazem conteúdos.
Tiago, se tu és fã, porque é que tu não hajas de ter fãs?
Pá, eventualmente.
Tens, certo. Claro que tens. Olha, está aqui o teu fanboy à tua frente, então. Não é? Portanto, não há problema nenhum, nós também temos que perder esse há um termo qualquer, o imposter syndrome também explica um bocadinho isso, mas não é só. Pá, nós podemos ser celebridades. Nós podemos ser.
Certo.
Podemos ser, não há problema nenhum, não é vergonha nenhuma, e podemos admitir que o somos. Nem que seja para 10 pessoas. És célebre para 10 pessoas.
E eu acho que é isso.
Não és para 10 milhões, é para 10 pessoas, qual é o problema?
Tu eventualmente vais tendo.
Eu na minha casa sou maior. Não fui para mim, eu sou maior. Eu na minha casa sou maior, mano, e com muito orgulho. E eu sou uma celebridade em minha casa, qual é o problema?
É. Mas isso, tu quando pensas nisso, quando reduzes, pá, imagina, eu não tenho 1 milhão de views, estás a ver?
Interessa.
Mas tenho, pá, tenho 100, estás a ver? E tu quando, pá, ok, tipo, pá, no outro dia estava, quer dizer, eu digo isto, mas tipo, estou sempre agarrado aos números e tipo, temos sempre a ambição de...
Claro, é normal, faz parte.
Pá, mas tu quando vais vendo crescimento aqui e alimenta-te um bocado. Mas o ponto que eu queria dizer era, tu tens pessoas, tens, pá, super fãs de certa forma, que são pessoas que gostam, pá, o que quer que tu faças, estão lá, estás a ver?
Exatamente.
E ao longo do tempo tu vais colecionando, e são unidades, estás a ver? Não estou a falar de dezenas, não estou a falar de centenas, estou a falar de unidades. Literalmente, tu há, pá, 3 pessoas que eu, pá, seja o que for que eu publique...
O gajo está lá.
Está lá. E, pá, que é a minha mãe, estás a ver? E depois, tipo, tem mais 2 pessoas, estás a ver? Que não são familiares, estás a ver? Não são amigos. E que tu ganhaste essas pessoas porque elas gostam do trabalho, eventualmente
porque
influenciaste.
Porque o trabalho, porque tu fizeste, meu.
Isso
da forma que marcaste as pessoas naquele preciso momento, e que isso fez com que tu simplesmente que tivesses conseguido criar uma ligação, que é isso que se trata. Isto é ligação, mano. Tu estás a criar conteúdo para pessoas, e quando crias conteúdo para pessoas, seja para 2 ou para 2 mil, estás a criar uma ligação com elas. Nós, como sociedade, nós criamos ligações uns com os outros, e nós estamos a perder essas ligações em geral.
Certo.
Nós estamos a perder essas ligações. Eu, mesmo digitalmente falando, se eu te ouço todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, eu tenho uma relação contigo.
Claro, certo, certo.
Ponto.
É a força dos podcasts. É.
Eu tenho uma ligação contigo. Eu ouço podcasts de todo tipo, desde o imobiliário, à cerveja, a negócios, a marketing, eu ouço tudo, e eu tenho uma relação com aquelas pessoas. E um dia que encontro aquelas pessoas pessoalmente, eu vou ter a tendência de lhes dar um abraço. Mesmo que nunca tenha falado com elas.
As pessoas não te conhecem, mas
não interessa.
Mas tu conheces.
Mas eu conheço. Eles vão achar um bocado estranho.
Os
amigos.
Os
gajos querem me dar um abraço. Mas eu não, para mim. Não é? Como quem bebe com gosto, eu acompanho-te há 4 anos. Não é? É a primeira vez que estive contigo, que isto é um abraço, como é óbvio. Tu já eras uma pessoa que eu conhecia. E isso é importante, porque é isso que nós queremos quando criamos conteúdo. Nós queremos chegar às pessoas. E se nós chegarmos às pessoas e elas nos querem dar um abraço, é porque senão estamos a fazer alguma coisa de bem. Olha, vamos fazer um intervalo. Muito provavelmente este episódio está-se a estender, vai ser dividido em 2. Vamos agora parar para agradecer ao Diogo o patrocínio. E depois vou pedir mais um pint e gravamos a segunda parte, que não sei se vai ser logo a seguir ou se vai ser passado uma semana, logo se vê. Está bem?
Vamos descobrir.
Vamos lá, até já.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Bom, tal como eu suspeitava, não é? A coisa estendeu-se e vamos ficar por aqui hoje. Volta para o segundo episódio, muito provavelmente sai na próxima semana, se não sair na próxima, será na outra seguinte. E espero que tenhas gostado desta parte. O Tiago é de facto uma pessoa fantástica de se conhecer, extremamente entusiasmante de falar com ele, e espero que também tenhas sentido o mesmo. De resto, antes de me despedir, queria pedir os favores habituais. Que dês a pontuação máxima na app que estás a utilizar para ouvir este podcast. Isso ajuda muito a chegar a mais pessoas. Que partilhes o episódio com 2 pessoas, pelo menos, que acho que possam gostar. E a mensagem do costume: bebe menos, bebe melhor. Muito obrigado por estás desse lado. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Beijar de Sanal, do Ricardo Sousa.